Consideremos agora o que seria a terceira posição, ou melhor, a terceira consequência advinda de uma compreensão deficiente da substância única. Essa terceira posição, a nosso ver, concordando aqui com os editores da edição crítica, é a posição de Schelling, pelo menos na medida em que Schelling compreende a intuição intelectual como unidade de pensar e ser. Hegel diz: e se em uma terceira posição o pensar reúne o ser da substância como tal consigo e concebe a imediatidade ou o intuir como pensar, assim há que se considerar ainda se este intuir intelectual não recai de novo na simplicidade inerte e se não apresenta a efetividade mesma de um modo inefetivo. Ou seja, Hegel aqui, se podemos dizer, resguardando de certa revolta ou de certa reação de seu ainda amigo Schelling, uma vez que o rompimento oficial ainda não acontecera, né, diz apenas ao nível de hipótese se esse pensamento, se essa concepção não recai na simplicidade inerte que recai, por exemplo, o pensamento de um Bardille e de um Reinhold, na medida em que buscam apreender a substância apenas enquanto universalidade, apenas enquanto essência do pensar, ou o pensar como pensar. Também, evidentemente, se esse pensar de Schelling não recai naquela simplicidade inerte contrária à da substancialidade, que é aquela da incapacidade da autoconsciência ou da consciência de si manter-se ao nível da concepção rigorosa de Deus como substância única. Ora, evidentemente que essa discussão com Schelling ela é mais complexa do que a discussão com os outros autores, na medida em que o pensamento do próprio Schelling foi se modificando com o tempo e na medida em que o diálogo fraterno, digamos assim, entre Hegel e Schelling não aconteceu. Ao contrário, os filósofos foram modificando de modo cada vez mais profundo a sua maneira de pensar e de um certo modo não tiveram acesso ao que o outro estava pensando. Porém, podemos dar como certa essa intuição hegeliana de uma apresentação deficiente por parte de Schelling da efetividade, na medida em que o próprio Schelling, quando vai desenvolver a sua filosofia negativa, vai dizer que a razão concebe o efetivo, mas não a efetividade. Do mesmo modo que ele, Schelling, ainda permanece ao nível de uma distinção entre o que e o que, ou entre was und das, no sentido daquilo que é a priori e do que é a posteriori. De modo que, a nosso ver, quando Schelling distingue entre, por exemplo, filosofia negativa ou uma filosofia baseada apenas no desenvolvimento lógico e uma filosofia positiva baseada no desenvolvimento histórico ou, segundo ele, Schelling, efetivo da coisa mesma, ele, Schelling, portanto, manter-se-á nesse nível que aqui Hegel o está criticando, nesse nível de uma reunião do pensamento e do ser da substância de modo meramente abstrato ou apenas para o sujeito que concebe essa unificação ou essa reunião, e não para a própria substância que aí é unificada consigo. Ou seja, o ser da substância, por um lado, e o pensar da substância, por outro, não se constituem como uma única e mesma substancialidade ou uma única e mesma substância desenvolvendo-se a si mesma em sua verdade. Daí, então, de um certo modo, a substância em Schelling ou a efetividade em Schelling, concebendo-se essa como unidade do pensar e do ser da substância, não se eleva ao âmbito verdadeiro da substância viva, concebida como sujeito. E, evidentemente, devido a isso, Schelling terminará, então, por limitar-se a um dualismo, né? Um dualismo entre, de um lado, a filosofia negativa e, de outro, a filosofia positiva. De um lado, entre um a priori, de um outro lado, entre um a posteriori. De um lado, o lógico, o formal, o abstrato, e de outro lado, o real, o histórico, o efetivo. Do mesmo modo que, por exemplo, a filosofia de Spinoza, enquanto concebida apenas no âmbito de uma substância única pensada como ser, terminará por ser, digamos assim, determinada como um monismo, no sentido de que aí não é a substância que se eleva, que se desdobra e que retorna a si em um plano que compreende não só a diversidade das coisas existentes em sua efetividade, como o seu caráter propriamente inteligível e imanente, mas permanecendo como sendo uma determinação meramente exterior da coisa pelo sujeito pensante, na medida em que, portanto, aí a substância será, concebendo-se isso aqui na economia do parágrafo 17, a substância aí será pensada, será concebida meramente como ser ou como imediatidade para o saber. Nesse ponto aqui não se colocaria o problema de um não dualismo, porque Hegel nesse ponto não discute, por exemplo, com a filosofia de um Plotino. Hegel não conheceu Shankara. Mas podemos dizer que, na medida em que Hegel pretende aqui desenvolver isso que é, há um tempo, dentro de si, imediatidade do saber e imediatidade para o saber, ele exige o desenvolvimento rigoroso de uma filosofia especulativa. Se ele se mantivesse apenas ao nível desse caráter dentro de si, ou em dizer, da substância, ou no plano de uma indeterminação, podemos dizer que aí ele permaneceria ao nível de um não-dualismo. Não chegaria a ser um monismo, porque não conceberia a substância como substância única ao nível meramente do ser ou da imediatidade para o saber. Também não avançaria para uma espécie de dualismo como esse do último Schelling, na medida em que não permaneceria numa dualidade do lógico e do real, ou aqui na economia ainda do parágrafo 17, do ser e do pensar, no sentido do a priori e do a posteriori, no sentido de uma concepção pela razão do efetivo ou do efeito daquilo que a efetividade produz, mas não da própria efetividade. E também, evidentemente, ele não permaneceria ao nível do não-dualismo, porque essas determinações para ele se mostram como fundamentais e têm que ser garantida no desenvolvimento da coisa mesma, ou seja, da substância como sujeito. A substância, ela é determinada como substância e, ao mesmo tempo, como sujeito. Ela é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, e não nem sujeito nem objeto, como seria ao nível de um pensamento fundado na mera indiferença absoluta, como, por exemplo, o do primeiro Schelling, e, de certo modo, também poderíamos dizer um de um Plotino e de um Shankara. Ficamos por aqui e agradecemos a atenção de todos que se dispuseram a ouvir nossos comentários. Estamos à disposição para qualquer crítica, qualquer pergunta ou esclarecimento a respeito das temáticas aqui por nós desenvolvidas. Um abraço e até a próxima sessão.